Hoje à noite, no canal da Assim no YouTube, haverá uma palestra sobre as perspectivas para o segundo semestre, para o ano que vem também. E o palestrante, o economista Nicolas Tingas, está ao vivo com a gente ao telefone e vamos conversar com ele então para saber quais são essas perspectivas. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, o senhor vai falar sobre as perspectivas econômicas para o segundo semestre. E quais são elas na avaliação do senhor?
Olha, nós estamos encerrando um primeiro semestre com resultados promissores. A vacinação avançou, a mobilidade avançou e com isso avançou o nível de atividade e os sinais de retomada ficaram mais fortes. Contudo, daqui para frente, nós temos incertezas e desafios. Nós temos a questão da variável Delta, que já está afetando o número de mortes nos Estados Unidos, e aqui também já começa a ser questionada a possibilidade de extensão, embora seja, pelos especialistas, presumido de que com a nossa vacinação e tomando os cuidados, a gente deve ter um efeito menor, mas ainda é uma variável imponderável. Nós continuamos tendo um desemprego que agora está um pouco mais estável, mas ainda é muito alto, e uma renda menor. E com isso, quando a inflação chega, e ela está muito acirrada, é um grande desafio, nós temos também que aumentar a taxa de juros pelo Banco Central, que tem reunião, outra reunião essa semana, o Copom. E temos o risco externo de acabar os estímulos nos Estados Unidos, serem anunciados em algum momento desse segundo semestre, para começar a ter efeitos no ano que vem. Ou seja, fora a questão política, questões de orçamento, de incentivos que o governo quer dar, achar fontes de financiamento, é um cenário de maior volatilidade de expectativas, maiores pressões de inflação, maiores pressões de juros. Portanto, é um cenário mais oscilante, embora a tendência continue a ser de recuperação, principalmente no fim do ano, quando a vacinação vai atingir um excelente nível e deve fomentar um maior desempenho do setor de serviços também.
Quando o senhor disse que os estímulos nos Estados Unidos vão acabar, o que significa isso, né? O que vai acontecer a partir daí?
Bom, na medida em que se anuncia o fim dos estímulos, os mercados de juros americanos começam a se ajustar em função de que a taxa de juros americana vai subir. Os mercados antecipam e, com isso, fortalece o dólar, chama mais recursos para aplicação nos Estados Unidos e isso é ruim para economias emergentes, porque enquanto estava na fase de estímulos e juros baixos, havia um interesse em aplicar em mercados emergentes. Na medida em que aqui vem um ano de eleições, vem riscos maiores, é natural que o mercado fique mais atento à aversão ao risco e evite, ou seja, prejudica o fluxo de recursos para o Brasil.
Os investimentos que poderiam vir para cá irão para os Estados Unidos?
Quando a gente fala em investimento, tem que tomar cuidado. Investimento de forma geral, investimento efetivo, de longo prazo, isso é uma outra dinâmica. Nós estamos falando de fluxo de capital de curto prazo, que vai para a Bolsa de Valores, que vai para operações de títulos locais, fusões, aquisições de empresas, quer dizer, são coisas um pouco diferentes. É mais volátil, é mais especulativo de curto prazo e o outro é mais de fundamento. Então, ou tem grandes oportunidades aqui, ou nós estamos num estágio que a economia volta a crescer muito mais, que por enquanto ainda não é o caso.
Mas e o Brasil em 2021 e 2022 tem investimentos mais para receber esses investimentos estruturais de longo prazo?
Está recebendo em alguns programas de concessões e parcerias que são interesses de longo prazo. Agora, para isso, o ambiente regulador precisa estar bom, o ambiente político precisa estar bom. Quer dizer, você tem que ter uma visibilidade, porque o recurso de longo prazo, ele só vem se ele puder calcular a taxa de retorno dele. Se ele tem muita instabilidade e uma fase de risco, ele é muito mais cauteloso na vinda.
Uhum. Bom, o senhor falou sobre a vacinação, né, e a variante Delta, que é uma preocupação, mas a gente tem visto também que nos Estados Unidos a vacinação, ela deu uma parada, né, parou de avançar, e o Brasil está avançando mais, né, andando mais rápido.
É, são duas coisas. A vacinação americana está parando por questões de leituras políticas de se vacinar ou não. Mas exatamente por ter parado, a curva de mortes voltou a subir, está subindo nos Estados Unidos. As autoridades sanitárias já estão pedindo a volta do uso de máscaras e estão começando a adotar as restrições. Então, o ambiente do Brasil não está na etapa de vacinação ainda que os Estados Unidos atingiu. Nós estamos atrasados, então depende de a gente acelerar a vacinação, manter muitos cuidados para tentar superar a fase Delta com melhores condições. Mas ainda tem um risco aí que eu acho, eu pessoalmente, eu acho importante.
Uhum. Bom, e sobre as reformas, né, que o senhor acha que é possível que as reformas tributária, administrativa avancem até a eleição?
Olha, o Congresso, historicamente, e esse ano provavelmente não vai deixar de ser diferente, vai ser igual, ele costuma fazer qualquer grande movimento, aconteça em termos de reformas, de aprovações grandes, até o final desse ano, até o final do ano antes da eleição. Então, o nosso espaço de aprovação é curto. O presidente da Câmara está tentando fazer uma agenda fast track, uma agenda rápida, e o Senado também está tentando revitalizar alguma agenda, mas a efetividade dela está claro que é parcial, que o que se chama de reformas não são verdadeiras reformas. São ajustes parciais e que ainda estão em discussão severa lá na Câmara e no Senado.
Bom, e o senhor vai tratar sobre esses assuntos hoje à noite, então, nesta palestra online?
Isso, e vou falar bastante de varejo.
E sobre o varejo, o que, que o senhor poderia nos dizer? Como é que está a expectativa para o varejo?
Então, o varejo está com um comportamento muito melhor até junho. Nós temos aí indicadores de confiança positivos. Mas nós temos questionamentos também no varejo, porque há segmentos do varejo que estão indo bem e outros que já estão indo mal. Por exemplo, os supermercados, que na primeira onda da pandemia ano passado foram muito bem, agora estão perdendo vitalidade. Em compensação, segmentos de varejo de luxo estão muito melhor. Quer dizer, existe uma assimetria que tem a ver com a desigualdade de renda. Então, os setores têm um desafio muito maior daqui para frente.
Para o varejo, é importante a aprovação de um Bolsa Família turbinado, de um auxílio para a população mais carente?
Para o varejo, sempre é muito importante a geração de emprego e renda. Ou, pelo menos, renda. Se não houver emprego, que tenha emprego informal, que tenha empreendedorismo, que tenha, que gere renda para a população. Mas a gente tem um hiato de geração de renda extremamente importante. O varejo foi muito bem ano passado e começo desse ano em função da ajuda emergencial e também da poupança precaucionária que as famílias que mantiveram renda e emprego fizeram. elas estão gastando esse primeiro semestre uma parte disso, e isso ajudou a atividade. No segundo, com maior instabilidade, com maior inflação, com maior taxa de juros, talvez o consumo não seja da mesma forma, seja mais moderado. Então, o varejo depende de uma renda estável e forte crescendo. O Bolsa Família pode ajudar, mas em parte porque hoje a capacidade de consumo das famílias de baixa renda que vão receber o Bolsa Família está comprometido também com a inflação. Então, temos desafios aí, a rota é positiva, mas com desafios.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado.
Nós conversamos com o economista Nicolas Tingas, que falará hoje à noite, às 19 horas, às 7 horas da noite, no canal do YouTube da Assim, né, para o público, sobre perspectivas para esse segundo semestre, para o ano que vem, perspectivas da economia, varejo também, dos assuntos tratados, que serão tratados nesta palestra.